Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Dicionte Saltrado de Anatomia de Fenês de Wolfgang Dauber. É uma obra de referência voltada à nomenclatura anatômica humana, organizada para consulta rápida e estudo sistemático. Não é um tratado que desenvolve longamente processos fisiológicos, diagnósticos ou técnicas clínicas. Sua finalidade central é identificar, situar e denominar estruturas do corpo com precisão. Na edição brasileira revisada associada ao ISBN 8553-6536, o livro se destaca por reunir milhares de termos anatômicos, explicações breves e centenas de ilustrações. A obra dá continuidade à tradição iniciada por Heinz Fenês e incorpora a terminologia anatômica oficial. Aspecto importante para o uso de uma linguagem compartilhada no ensino e nas áreas da saúde. Sua organização hierárquica ajuda o leitor a compreender relações entre regiões, sistemas, estruturas maiores e seus componentes. Assim, funciona tanto como apoio para revisar conteúdos de anatomia quanto como instrumento de padronização terminológica para estudantes, docentes e profissionais que precisam verificar nomes anatômicos em contexto visual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a nomenclatura anatômica como instrumento de precisão profissional. O núcleo do livro é a apresentação padronizada de nomes anatômicos. Esse foco tem valor prático, porque a anatomia depende de termos que não devem variar conforme preferência pessoal, tradição local ou tradução imprecisa. Quando uma estrutura é designada de forma uniforme, torna-se mais fácil relacionar aulas, atlas, prontuários, artigos científicos e comunicações entre diferentes especialidades. O dicionário, portanto, não substitui o estudo da anatomia regional ou sistêmica, mas resolve uma necessidade específica confirmar como uma estrutura deve ser chamada e em que conjunto ela se insere. A incorporação da terminologia anatômica oficial reforça esse papel. A nomenclatura contemporânea procura reduzir ambiguidades presentes em denominações históricas e epônimos, privilegiando nomes descritivos e internacionalmente reconhecíveis. Para quem estuda, isso ajuda a construir um vocabulário compatível com fontes acadêmicas atuais. Para quem já atua, favorece a conferência de termos em leituras técnicas. A contribuição do Fenês está em tornar essa padronização consultável sem exigir a leitura contínua de um tratado extenso. Cada entrada tende a priorizar definição concisa, localização e relação classificatória. Essa economia textual é uma escolha funcional. O leitor recorre ao volume para obter orientação terminológica segura, não para encontrar uma discussão clínica aprofundada de cada estrutura. Em segundo lugar, ilustrações que vinculam o termo à localização e à forma. A característica ilustrado não é apenas um complemento gráfico. Em anatomia, memorizar um nome isolado raramente é suficiente, pois o sentido do termo depende de forma, posição, limites e vizinhança. As centenas de ilustrações do volume permitem associar a denominação a uma referência espacial concreta. Isso é particularmente útil em estruturas pequenas, em subdivisões de ossos, músculos, vasos, nervos e órgãos, ou em regiões nas quais muitos elementos aparecem concentrados. O ganho didático vem da combinação entre desenho e legenda organizada. A imagem oferece uma visão de conjunto. O texto breve evita que a consulta se transforme em uma leitura dispersa. Quando o estudante localiza uma estrutura em relação a outras, compreende melhor por que certos nomes indicam direção, superfície, parte ou conexão. Termos como anterior, posterior, medial, lateral, proximal e distal deixam de ser apenas vocabulário e passam a orientar a leitura da figura. Esse método também favorece revisões antes de provas práticas, nas quais reconhecer uma peça anatômica ou um esquema é tão importante quanto recordar a definição. Há um limite claro, as ilustrações apoiam a identificação e a orientação, mas não têm a abrangência pictórica de um atlas de grande formato. A força do livro está justamente na integração compacta de imagem, nomenclatura e explicação. Em terceiro lugar, hierarquia de termos para compreender relações anatômicas. A organização hierárquica é um dos recursos mais relevantes do dicionário porque impede que a anatomia seja apresentada como uma lista plana de milhares de nomes. Uma estrutura pode ser entendida como parte de uma região, de um sistema ou de uma unidade maior. Por sua vez, pode conter divisões, superfícies, acidentes anatômicos e conexões próprias. Ao explicitar essa ordem, o livro ajuda o leitor a percorrer do geral ao particular e, quando necessário, retornar da estrutura específica ao seu contexto. Esse arranjo tem consequências diretas para o estudo, em vez de tentar decorar isoladamente cada termo. O usuário pode criar agrupamentos significativos elementos do esqueleto axial, partes de uma articulação, componentes de um membro ou ramificações relacionadas a determinado território. A classificação torna mais visíveis as relações de pertencimento, o que facilita tanto a recuperação da informação quanto a correção de confusões frequentes entre estruturas de nomes semelhantes. Ela também oferece uma forma prática de planejar a revisão, começar por uma área anatômica ampla, identificar suas subdivisões e só então testar o domínio dos detalhes. Para professores e monitores, a mesma lógica é útil na preparação de roteiros de laboratório e listas de identificação, diferentemente de uma enciclopédia anatômica. O FENEIS privilegia a arquitetura do vocabulário, mostra como os termos se conectam dentro da organização corporal, sem transformar cada verbete em capítulo explicativo. Em quarto lugar, índices em latim e inglês e a ponte com a literatura internacional. A presença de índices em latim e inglês amplia a utilidade do livro, além da consulta em português. O latim mantém papel central na terminologia anatômica internacional. Enquanto o inglês domina grande parte dos artigos, atlas, bases de dados e materiais educacionais contemporâneos, para estudantes e profissionais. Conseguir transitar entre essas formas de nomeação reduz obstáculos durante a leitura de fontes estrangeiras e a comparação entre diferentes edições de obras anatômicas. Esse recurso merece atenção porque traduções literais nem sempre resolvem uma dúvida terminológica. Uma expressão pode aparecer em inglês em contexto didático, em latim em listas oficiais e em português em materiais de graduação. O índice permite rastrear equivalências e retornar ao verbete principal, onde a estrutura é situada visualmente e na hierarquia anatômica. Assim, o livro funciona como mediador entre nomenclaturas, e não somente como repertório monolingue. Isso é especialmente relevante em odontologia, medicina, fisioterapia, enfermagem, educação física e outras formações que utilizam bibliografia internacional, ainda que em níveis distintos de profundidade. A obra não elimina a necessidade de consultar diretrizes específicas de cada área ou de acompanhar atualizações terminológicas posteriores à edição utilizada. Contudo, oferece uma base lexical sólida para reconhecer correspondências e evitar que a mudança de idioma pareça uma mudança de estrutura. Sua proposta é fortalecer a continuidade da identificação anatômica entre contextos acadêmicos distintos. Por último, um manual de consulta. Não substituto para atlas e tratados clínicos, o posicionamento correto do dicionário, ilustrado de anatomia de Finney's, é decisivo para aproveitá-lo bem. Ele foi concebido como obra compacta e de acesso rápido, adequada para esclarecer termos, revisar uma região e conferir a representação de uma estrutura. Por isso, atende muito bem a dúvidas pontuais e ao estudo recorrente ao longo da formação. Seu formato evita que o usuário precise buscar, em capítulos muito extensos, uma definição ou uma denominação específica. Ao mesmo tempo, a concisão estabelece limites produtivos. Quem precisa compreender mecanismos de desenvolvimento embrionário, biomecânica, fisiologia, técnicas cirúrgicas, correlações radiológicas ou aplicações patológicas, encontrará esses assuntos em livros próprios. Um atlas mais detalhado também pode oferecer maior variedade de vistas, dissecções e imagens clínicas. O FENEIS não compete diretamente com esses recursos. Ele os complementa ao servir de referência terminológica e visual concentrada. Essa distinção é importante para estudantes iniciantes, que podem utilizá-lo ao lado de um manual introdutório, e para usuários avançados, que podem empregá-lo para checagem rápida durante leitura e ensino. A obra se torna mais eficaz quando integrada a uma rotina estudar o tema em uma fonte explicativa, consultar a estrutura no dicionário, localizar suas relações na imagem e verificar a denominação padronizada. Nessa combinação, sua brevidade deixa de ser lacunas e se torna vantagem operacional. Em conclusão, o Dicionário Ilustrado de Anatomia de FENEIS é indicado sobretudo para estudantes de medicina. odontologia e demais cursos da saúde que precisam dominar a linguagem anatômica com precisão. Também é útil a docentes, monitores, pesquisadores e profissionais que desejam confirmar rapidamente uma denominação, sua equivalência em outros idiomas ou sua posição em uma classificação anatômica. Para o iniciante, oferece um meio de reduzir a distância entre palavras técnicas e estruturas visíveis. Para o leitor mais experiente, funciona como obra de verificação ágil, sem exigir a consulta contínua de tratados extensos. Seu benefício prático está na reunião, em um único volume de definição concisa, organização hierárquica e ilustração anatômica. Essa combinação facilita a revisão e favorece uma aprendizagem menos baseada em listas desconectadas. O leitor não recebe apenas um nome, encontra apoio para localizar Lu e entender a qual conjunto ele pertence. Os índices em latim e inglês acrescentam valor para a leitura de bibliografia internacional e para o contato com a terminologia oficial. Em comparação com atlas de grande formato, o diferencial não é oferecer o maior número de imagens ou o máximo de detalhe visual. Em comparação com tratados, não é explicar exaustivamente mecanismos e aplicações clínicas. O que o distingue é a função de ponte entre vocabulário normatizado e orientação visual, em formato prático de consulta. Por isso, é mais proveitoso como complemento estruturante de uma biblioteca de anatomia do que como fonte única de aprendizagem. Se você quiser apoiar Wolfgang Dauber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!